ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa segunda-feira, 18 de agosto de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. A gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
Boa noite, Rodrigo Campos.
Um forte abraço, André, e aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. Olha, esse é o mais fácil, melhor da rodada da história do programa No Mundo da Bola. Sem dúvida nenhuma, a goleada maiúscula, impiedosa, inquestionável do Vasco, 6-0 em cima do Santos, em São Paulo, no Morumbis, diante de mais de 50 mil pessoas, e o Santos com Neymar em campo durante os 90 minutos. Uma vitória para lavar a alma do torcedor vascaíno. É claro que muita coisa ainda precisa melhorar no Vasco. A situação na tabela de classificação ainda é extremamente desconfortável. O Vasco é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento, ou seja, tem que melhorar muito daqui para frente. Agora, falando do jogo de ontem, foi simplesmente espetacular o que o Vasco fez dentro de campo, especialmente no segundo tempo. Uma atuação digna de um time grande, com uma numerosa torcida. Felipe Coutinho ontem jogou muita bola, foi a melhor exibição dele desde que ele retornou ao Vasco da Gama, um dia para entrar para a história, pelo lado positivo para o Vasco da Gama e pelo lado negativo para o Santos. A cena do Neymar deixando o campo aos prantos, abraçando o técnico do Vasco, o Fernando Diniz, realmente uma cena muito forte, muito interessante. Interessante e diferente no futebol. Parabéns ao Vasco da Gama, parabéns ao torcedor vascaíno, que eu vi de gente com a camisa do Vasco hoje andando pelas ruas, uma enormidade, André. Parabéns ao torcedor do Vasco, melhor da rodada, a goleada. 6 para o Vasco, 0 para o Santos.
É isso, Rodrigo Campos, parabéns pro torcedor do Vasco. Tô com a Brenda Balbi até as 6:30 da noite. Não tem como fugir, né? O melhor da rodada não tem como não ser o Vasco, né, Brenda?
Boa noite. Não tem como, André. Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente. Eu acho que nem o mais otimista dos torcedores, e aí nem apenas torcedores, mas admiradores do futebol, esperaria uma vitória tão larga assim do Vasco em cima do Santos. Poderia até imaginar uma vitória, que fosse possível uma vitória do Vasco, mas por 6-0 eu acho que de fato se passou pela cabeça de alguém. Foram pouquíssimas pessoas nesse Brasil que pensaram uma coisa dessa.
É jogo atípico, não pois tem como, né? Ninguém vai imaginar que um clássico do futebol brasileiro vai terminar com um placar de 6-0.
Possível. Sim, de fato.
Possível. Ainda mais da forma como foi, né? E o futebol, Brenda e galera que tá curtindo aqui No Mundo da Bola. Futebol é um negócio assim meio louco, né? Porque o Vasco faz 1-0 no primeiro tempo, jogo meio polêmico no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos começa com o Guilherme perdendo um gol incrível e com o Barreal colocando uma bola na trave. Então, assim, o Santos poderia tranquilamente ter empatado o jogo no início do segundo tempo e a história seria outra.
De fato, né? Se um golzinho do Santos ali sai no início do segundo tempo, poderia mudar completamente a história da partida. Mas é aquilo, é exatamente o que você falou também, né, André? O futebol é completamente imprevisível e por mais que ali no primeiro tempo tivesse ali o lance, né, polêmico, da bola ter saído na lateral, não ter saído, enfim, tudo poderia ter mudado caso o Santos realmente fizesse um golzinho ali logo no início do segundo tempo. Não foi o que aconteceu e aí o resto é história.
É verdade. O Rodrigo Ricardo traz toda a repercussão dessa goleada incrível que culminou inclusive na demissão do técnico Kleber Xavier do Santos. E aí, Rodrigo Ricardo?
Salve fã do No Mundo da Bola! A goleada vascaína por 6-0 sobre o Santos, sem a presença do artilheiro do time, Verrete, com 22 gols em 40 jogos, abre a dúvida se vale ou não atuar com um centroavante de referência. O técnico Fernando Diniz explicou a opção por um ataque mais flutuante neste histórico domingo no Morumbis.
Eu sempre soube que a gente poderia jogar agora sem um ataque de referência, joguei em outras oportunidades dessa forma. Hoje eu poderia ter colocado o David como referência, a gente até treinou, ele substituiu o Veguete e não ficou bom no treino. E no treino já ficou boa essa formação, com o David com mais aberto, partindo da esquerda para flutuar no meio das linhas, ia ficar atacando espaço. E o Nuno e o Coutinho, os dois fazendo um papel semelhante de falso 9, e com muita liberdade para jogar.
Suspenso por cartões amarelos, o argentino Verrete ficou de fora da última vitória vascaína, mas pode reaparecer ou não entre os titulares na próxima quarta-feira, quando o Vasco vai até Caxias do Sul encarar o Juventude, em jogo atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do papo, o Cruz Maltino recebe o Corinthians, domingo, em São Januário. Com o resultado sobre o Peixe, o Vasco saiu do Z4 e pulou para o 16º lugar, com 19 pontos. O atropelo vascaíno deixou o Santos à procura de novo técnico. Kleber Xavier foi demitido ainda no vestiário. Ramon Dias já disse não. Tite e Vojvoda são os próximos alvos do alvinegro praiano. Quem saiu aos prantos do campo foi Neymar, sendo consolado por Fernando Diniz. Na saída do estádio, ainda de cabeça quente, o camisa 10 do Peixe demonstrou toda a sua indignação.
É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo tem que botar a cabeça no travesseiro, ir pra sua casa, pensar no que quer fazer. Porque com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos dentro de campo, acho que precisa nem apresentar a quarta-feira.
Na verdade, o Santos só volta a campo no próximo domingo, quando encara o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Peixe segue na 15ª posição, com 21 pontos. Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Eu quero destacar muito a atuação de um jogador que é muito criticado, eu mesmo critico muito, mas que ontem, cara, ele foi sensacional, que é o Felipe Coutinho, né? Quando ele bota o jogo no bolso, amigo, difícil.
Quando ele decide, né? Quando ele resolve chamar a responsabilidade pra ele, é de fato um jogador muito diferenciado. O que fica na minha cabeça é porque que oscila tanto, né? Se ele jogasse um terço do que ele jogou contra o Santos todos os jogos, se fosse um pouquinho mais regular, eu acho que toda essa crítica da torcida ou toda a insatisfação do torcedor e até mesmo de quem acompanha porque gosta de assistir futebol, seria muito menor, né? Claro que a gente sabe que mexe com muita coisa, né? O torcedor principalmente olha ali com um lado muito pelo lado da paixão, mas pra quem gosta de futebol, vê nitidamente que oscila demais, né? O Felipe Coutinho. Ninguém duvida da qualidade técnica dele, porque ele é muito acima da média. Sim. Mesmo.
Ô, Brenda, mas em relação ao Verrete, né? O Verrete não jogou e o Vasco fez 6 gols, se movimentou mais. Já havia uma crítica por parte de uma grande parte da torcida de que o Vasco jogaria melhor sem o Verrete. Eu ainda não sou um desses que está convencido disso, mas acho que tem jogos e jogos, né?
Exatamente.
As questões têm que ser sempre avaliadas jogo a jogo, né?
Com certeza, até porque eu acho que quando você tem o Verrete ali, o seu estilo de jogo, o estilo de jogo do Vasco, no caso, ele fica muito dependente do Verrete.
De um jogo aéreo.
Ou seja, é aquele jogo que os pontas ou os laterais ficam muito presos a apenas cruzarem a bola para dentro da área, buscando ali a cabeçada do Verrete, buscando ali a bola aérea, porque sabe que tem um cara ali dentro da área que tem essa principal característica e que é uma arma muito forte do Vasco. Mas quando não tem ele, o time precisa se movimentar de outras formas e criar de outras formas.
Porque então, não tem centroavante reserva.
Exatamente. E não tem aquela grande referência ali na frente. Então faz com que o estilo de jogo do Vasco mude.
Ontem,
isso é interessante também.
Isso perturba o adversário. Ontem o Felipe Coutinho e o Nuno Moreira estavam em todas as partes do campo, assim como o próprio Rayan e o David.
Exatamente. Tira a previsibilidade, né? Porque se você tem o Verrete ali, o adversário ele já fica com o marcador do Verrete e com o cara na sobra.
Ele pode conseguir evitar o perigo ou não, mas ele sabe o que vai acontecer.
Exatamente. frente fica muito previsível, né? Então, quando você tira a sua grande referência ali da frente, você abre o jogo e você torna o jogo muito mais aberto. O adversário, de fato, fica sem saber o que esperar, né? O que pode acontecer. E isso pode ser um trunfo gigantesco pro Vasco aí, pro restante da temporada também.
Ô, Brenda, e o Santos, hein? O Neymar, ele não jogou bem, mas também ninguém no Santos jogou bem. É, seria até um absurdo criticar só o Neymar, se todos os 11 jogadores, acho que eu só tiro o Brazão, que o Brazão não falhou em nenhum gol, goleiro do Santos, mas todos eles jogaram mal.
Pois é, tem dia que não rola, né? É. Tem dia que de fato dá um apagão, que mesmo tentando, o adversário se sobrepõe muito, enfim, é um jogo aí pro Santos esquecer e de fato tentar aí virar uma chave pro restante da competição.
E o técnico Carlo Ancelotti enviou a pré-convocação da seleção brasileira para os clubes, né? Seguindo o protocolo exigido pela FIFA. E ficou decidido que o Vinícius Júnior não será convocado. O jogador levou o segundo amarelo na vitória sobre o Paraguai e vai cumprir a suspensão contra o Chile em jogo que será realizado no Maracanã. Diante desse cenário, a comissão técnica decidiu poupá-lo também da partida seguinte, que é contra a Bolívia, nos 4.100 metros de altitude de El Alto. Por outro lado, o atacante Rodrigo e o zagueiro Éder Militão, ambos do Real Madrid, estão na pré-lista e a tendência é que estejam disponíveis para enfrentar Chile e Bolívia. Uma das novidades dessa pré-lista é o Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, está na pré-lista e pode ser convocado, ele que vem sendo talvez o jogador mais regular do Vasco na temporada, Brenda.
Pois é, André, o Paulo Henrique de fato vem mostrando aí, né, ao longo desse meio ano, né? Nossa, a gente já tá no mês 8,
já
gente.
Já tô em agosto.
Que isso, a gente já tá partindo pro final do ano, que loucura. Mas enfim, de fato, um jogador que vem se mostrando regular, merece uma oportunidade. Eu acho que pode chegar lá na seleção e não dar certo, mas eu acho que vale muito a tentativa, né? Porque no Vasco, que é um time limitado, o cara tá conseguindo se destacar, quem sabe na seleção com um time muito mais qualificado, ele não consiga jogar ainda mais bola.
É verdade. São 6:12.
Momento Estádio
com Wagner Gomes.
A seleção brasileira de basquete masculino sub-23 disputou o Global Game Jam, realizado na cidade de Toronto, no Canadá. A partida final foi contra os Estados Unidos e o Brasil venceu por 77 a 73, levantando o bicampeonato. O destaque da partida foi o ala armador Gabriel Landeira, do Paulistano, eleito MVP da competição devido à sua participação sólida durante os jogos. Marcou 13 pontos na final, distribuiu 8 assistências. O cestinha do jogo foi Pedro Pastre, com 16 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. No Pan-Americano Júnior de Assunção, a seleção feminina de rugby sevens sub-20, chamadas de Arinhas, conquistou a medalha de ouro. O Brasil superou as equipes fortes dos Estados Unidos e Canadá para chegar ao título. Railane Nascimento se destacou por seu trabalho na defesa. Na final, o Brasil venceu os Estados Unidos por 17 a 7. Pela Copa do Mundo de Halterofilismo Paralímpico em Santiago, no Chile, o Brasil terminou a competição somando 19 medalhas, 8 de ouro, 5 pratas e 6 bronzes. 16 halterofilistas representaram o Brasil e todos conseguiram medalhas nas disputas individuais. Gustavo Amaral, Edilândia Araújo e Marco Túlio Cruz bateram o recorde das Américas de suas categorias.
Está na hora do futebol feminino.
Copa Delas.
E quem atualiza tudo pra gente é a Luciana Zogaib. Boa noite, Lu.
Muito boa noite, André. Ouvintes do No Mundo da Bola, as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1 já estão definidas. As brabas do Corinthians na sexta-feira venceram o Bahia por 2-0, carimbando mais uma vez a classificação. A equipe corintiana é atual campeã, carrega uma sequência de títulos grandes, mas vai enfrentar quem foi vice no ano passado, São Paulo. São Paulo bateu a Ferroviária depois de um empate de 1-1 no Morumbis, eliminou a Ferroviária nos pênaltis. Portanto, teremos nessa semifinal a repetição da final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Já do outro lado, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3-0 em um jogo perfeito. A equipe palmeirense mostrou a superioridade do seu plantel, o brilho da estrela de Tainá Maranhão, que marcou mais um golaço, e da artilheira da competição, Amanda Gutierrez, que chegou ao 16º gol na artilharia desse Campeonato Brasileiro Feminino. Do outro lado, o Cruzeiro venceu por 2-0 o Red Bull Bragantino, confirmando a melhor campanha que fez na primeira fase da competição. Portanto, teremos essas duas semifinais, Corinthians e São Paulo de um lado, Palmeiras e Cruzeiro de outro, com Corinthians e Cruzeiro decidindo o segundo jogo em casa. As datas e horários ainda serão confirmadas pela CBF e em breve a gente informa também por aqui. Hoje teremos mais um jogo da semifinal do Brasileiro A2. O Santos recebe o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. As meninas do Atlético venceram o primeiro jogo lá na Arena MRV por 1-0, dando fim à invencibilidade santista na competição. O Santos agora vai em busca de reverter esse resultado para então conseguir a vaga na final para enfrentar o Botafogo, que eliminou o Fortaleza. Esse jogo de hoje terá transmissão da TV Brasil a partir de 8h45 da noite e eu espero vocês lá. Valeu, André! Beijo!
Valeu, até a próxima, Luciana Zogaib. E no fim de semana também tivemos o título da A3 com o Atlético Piauiense goleando o Vila Nova, vencendo por 4-0. Primeiro título nacional do futebol piauiense. Teve um bom público, inclusive, no Albertão, em Teresina, e a Nenê se destacou, fez 3 gols, ela que é ex-jogadora do Corinthians. 6h16, Brenda Balbi. Vamos para as semifinais aí, mais uma vez o futebol paulista dominando a parada.
Pois é, eu acho que não tem muito como fugir disso, né? No cenário atual ainda não tem como. Claro que a gente vê outras forças chegando, né? O Flamengo chegando ali às quartas de final. Fez um excelente primeiro jogo contra o Palmeiras, venceu por 3-2. Mas no jogo de volta acabou sucumbindo, né? A equipe do Palmeiras foi realmente muito mais efetiva. Mas não tem como a gente também comparar, porque a Federação Paulista é a melhor federação do país, né? A federação que mais investe, é a federação que mais demonstra apoio mesmo à modalidade. Então fica difícil competir, né? A gente tem um ou outro time competindo, buscando ali, né? Chegando nas oitavas de final, mas quando o cerco vai apertando, de fato são os times de São Paulo que vão tendo ali, né? O seu espaço garantido, entre aspas.
Voltando a falar de Brasileirão masculino, o Flamengo venceu o Inter ontem com facilidade, 3-1, mas o Inter botou time em reserva e o técnico Roger Machado fala em risco calculado pensando na Libertadores.
O risco a gente sempre calcula, né? Só que a gente não consegue ter a precisão do cálculo, né? A ideia era sim pensar no jogo de quarta-feira, colocando uma equipe alternativa, mas não vi fragilidade ao ponto que sacrificasse, que pudesse desenhar o resultado do jogo, né? Eu entrei com dois volantes, com dois pontas, né? E com dois atacantes, e um deles que é o Borré, que é um jogador de muita doação no meio campo, que completa, né, uma equipe competitiva, né? Não vi fragilidade jogando em casa, né? Não só pensando na quarta, mas pensando no brasileiro, que a gente precisava buscar pontos, era, e sem vencer em casa a 3 jogos, né, era importante que a gente levasse uma equipe forte, né, do ponto de vista do ataque, para buscar esses pontos que nós tentamos hoje. Quanto ao planejamento, o risco é sempre calculado, só que a gente não consegue ter exatidão no cálculo.
No Flamengo, o técnico Felipe Luiz garantiu que o jogo de quarta-feira será diferente.
Bom, primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros dois, né? Como você falou, são poucos dias até lá, mas na verdade dá pra fazer ajustes em função do que aconteceram nesses jogos. Eu vou fazer, e com certeza o Roger também. E vai ser um jogo completamente diferente, como você falou até então, o jogo mais importante do ano até agora. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro.
Muito bem, Brenda Balbi, 3-1 pro Flamengo, sem dificuldades ontem, time principal contra time reserva.
É isso, e assim, eu entendo super também a estratégia do Roger Machado, né, tem um jogo decisivo aí pela frente na Libertadores, um jogo que ainda dá, né, pro Internacional, então, estratégia adotada aí, eu sou 100% de acordo com isso, ainda mais quando você enfrenta um adversário por 3 vezes com seguidas, certeza. Né, você precisa manter ali um mínimo de estratégia, então, colocar todas as suas peças titulares nesse jogo que antecede esse jogo decisivo, poderia realmente meio que mitigar a estratégia do Internacional, então um risco de fato e que para esse momento do Internacional acredito que não tenha pesado tanto.
É, ontem no Nilton Santos o Palmeiras venceu o Botafogo 1-0, o Botafogo preservou jogadores, o técnico David Ancelotti tenta montar a equipe para a decisão contra a LDU pela Libertadores, mesmo tendo muitos desfalques.
Sim, Alex tem que jogar agora que Marçal tem que jogar de zagueiro. Como zagueiro, Alex tem que fazer um jogo inteligente, ele é um jogador que tem muita experiência, então procuramos de ter sempre um ponta que possa atacar e eles ficar um pouquinho mais na posição. Sim, é um momento onde no elenco temos a poucos zagueiros, mas é um momento que aconteceu, que Bastos está fora, que Caio está fora, que Newton, que pode jogar de zagueiro, não está, que David não está, então temos que esperar que passe esse momento, que vai passar, e recuperar os nossos jogadores, mas por enquanto tenho que adaptar, e eles adaptaram muito bem, hoje Barbosa jogou em condições que eram muito difíceis para ele, e jogou até que ele ha podido jogar, depois é inventar, porque não tenho outro. Marlon era, por os últimos minutos, era uma situação de emergência.
Como fala bem o português, o David Ancelotti, em tão pouco tempo. Bem, Botafogo vai jogar a Libertadores, a vida não tá tão fácil, vai jogar na altitude, mas pode empatar que se classifica. Brenda Balbi, um abraço, até a próxima, Brendinha.
Valeu, André.
Fechando no Mundo da Bola com o Gol Nacional, os gols do final de semana, para você relembrar a emoção. Valeu? No Mundo da Bola volta amanhã às 6. Um abraço, galera.
O Gol Nacional.
André Luiz Mendes. Solta de primeira a Samuca. Samuel Xavier levantou a cabeça, voltou forte demais pro comando do ataque. Serna ganhou uma bola importante. Se cruzar para trás, tem o Cano. Foi para ali de fundo, cruzou na primeira, travou, rolou. Cano vai marcar. Jogada do Serna, ganhou uma bola praticamente impossível, foi para ali no fundo, cortou e deixou o zagueiro no chão, ficou no chuteira para trás, o Cano fez o que ele mais sabe, tapa pro fundo do barbante, correu para a massa tricolor, pode vibrar a galera do Flusão, pode vibrar a galera do Flusão, Fluminense na frente do jogo do meu, 9 galera, 9 travados, primeiro ato no espetáculo, tem gente balançando no Maraca. Alegria para a massa tricolor em todo o Brasil, ele mesmo, Cano, 14 nas costas, garoto, ele sabe fazer gols, Cano bota a bola no barbante, tira o 0 do placar, vai lá, e crava na mais querida no Brasil. Flusão 1, Fortaleza 0. A bola sobra para Tinga, Tinga cutucou, a bola bateu na cabeça do Cano, 2 chega, o Sacha fica no chão, o Cano pisa nela, ela sobra para Martinelli, Martinelli voltou de primeira, entregando para o Serna, lá do esquerdo, ele é perigoso, lá vai ele, ele tem um pernão grandão, invadiu a grandeira, cruzou, vai pintar o gol do Flu, Certa, ele estruturou tudo e fez assim pro Canóbio. Faz, Canóbio, faz e me abraça, parceiro, no meu 18. 18 gravado, segundo ato do espetáculo. Tem rede balançando no Maraca, explode a galera do Flusão em todo o Brasil. Pode dar metade do cachê pro Serna aí de novo, galera. Que assistência perfeita! E o Canóbio foi lá e guardou pro Fluminense, galera. Ele mesmo, Augustin Canóbio, tem gol uruguaio no Maracanã, tem gol tricolor. Ele mesmo, 10. 17 nas costas. Vai lá e crava na Rádio do Brasil. Fusão 2, Fortaleza 0. Fortaleza entrando na grande área. Perigo, sobrou de primeiro. Breno Lopes. Gol! É do Fortaleza, do tricolor do Vizinho, do Leão. É do Leão. Lindo lance pelo lado direito na grande área. A bola foi esticada. A bola foi muito boa. O cruzamento do Alanzinho. Já entrou para dar assistência para o Breno Lopes. Que só deu tapa para o fundo do barbante, galera do meu. 27 minutos cravados, segundo ato do espetáculo. O jogo tá aberto, tem rede balançando no Maraca, galera. Ele mesmo, Breno Lopes, 26, faz explodir a galera do Fortaleza em todo o Brasil. Ele vai lá e crava na mais querida do Brasil. Fluminense 2, Fortaleza 1. Cruzamento, Varela ajeitou, Pedro! Gol! É do Flamengo! Pedro, camisa número 9, bola ajeitada pelo Varela, de cabeça, o lateral colocou. Traz o Pedro do jeito que veio, bateu, chicotada na bola. Ela foi quicando, canto direito do goleiro Anthony. Aberta a contagem no Beira-Rio em Porto Alegre aos 6 do primeiro tempo. Agora no placar da Nacional. Pedro, camisa 9, Flamengo 1, Internacional 0. Flamengo vai tentar puxar contra-ataque, Luiz Araújo com a Arrascaeta, ligação rápida com Samuel Lino, tá passando Luiz Araújo do outro lado, Samuel Lino viu o Pedro, tocou para a Arrascaeta, bola no meio, Pedro vai marcar, bateu pro gol! Gol! Puxada de contra-ataque em altíssima velocidade. O Samuel Lino achou o Arrascaeta. O Arrascaeta encontrou o Pedro. E o Pedro pro fundo do gol. Ele não perde, ele não perdoa. Pé canhoto, canto esquerdo do goleiro Anthony. O Flamengo amplia a vantagem no Beira-Rio. Mais líder do que nunca. Aos 12. Segundo tempo. E agora, primeiro tempo, perdão. E agora no placar da Nacional. Pedro duas vezes, Flamengo 2, Internacional 0. Plata bateu! Camisa 50 pra matar, pra finalizar, pra acabar com o jogo no Beira-Rio em Porto Alegre, pra colocar o Flamengo mais líder do que nunca, pra ampliar a vantagem em relação ao Cruzeiro, pra colocar o Flamengo na liderança absoluta da Série A do Brasileirão. Plata da entrada da área, encheu o pé direito, canto direito do goleiro Anthony, indefensável, saiu Pedro, entra o Plata e a bola na rede. Agora no placar da Nacional. Aos 17 do segundo tempo. Flamengo 3, duas vezes Pedro. E agora Plata, camisa 50. Internacional 0. Cruzamento do Bernabéu. Borré manda pro fundo do gol. É gol! Finalzinho do jogo no Beira-Rio em Porto Alegre, diminui a diferença, não dá pra fazer mais nada, mas não perde de zero. Borré, camisa 19, ele escreve no placar da Nacional. Aos 46,
o Flamengo tem 3.